Ney Messias Júnior, seu Neizinho, obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Senado. Vamos falar de envelhecimento bem-sucedido.
Olá. Primeiro, dizer que é uma honra falar com vocês. Eu sou ouvinte da rádio de vocês. Eu estou em Belém e aqui eu pego a Rádio Senado. Entre outras coisas, adoro a programação musical de vocês, mas estou à disposição.
É uma alegria saber que o senhor acompanha a gente, acompanha a nossa programação musical. E aí vamos falar desse livro, De Volta ao Começo, Uma Jornada pelo Envelhecimento Bem-Sucedido. Diz pra gente, seu Neizinho, quando é que a gente tem que começar a se preocupar com o envelhecimento?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? É a pergunta que todos se fazem, né? Eu diria o seguinte, o melhor momento para a gente se preocupar com o envelhecimento é ontem. Quanto mais rápido, melhor. Até porque a gente, todos nós somos idosos em treinamento. Eu sempre digo que o envelhecimento é a única fase da vida que está presente em todas as outras fases da vida. Se eu sou uma criança, acabo de nascer, no dia seguinte o envelhecimento está lá. Envelheci mais um dia, se eu sou adolescente, a mesma coisa, por aí vai. A única fase da vida que está presente em todas as outras é o envelhecimento. Então, a partir do momento que você escolhe envelhecer bem, você vai ser uma pessoa melhor em qualquer fase da sua vida. Se eu sou jovem, com 16 anos, digo, pô, o que é preciso para envelhecer bem? Vamos lá. Eu preciso de um sono reparador, uma alimentação balanceada, atividades físicas, gerir meu estresse, ter relações saudáveis, não fumar, né, e beber muito comedidamente. Se eu faço isso quando eu sou jovem ou adolescente, com certeza eu seria um adolescente e um jovem melhor, né? E já criando uma poupança, né, para quando chegar lá a partir dos 60, eu ter, né, toda essa poupança sendo usada a meu favor, para aí sim, quando ser uma pessoa idosa, já ser uma pessoa idosa melhor. Mas eu sempre digo que as atitudes e escolhas para se envelhecer bem, elas devem ser adotadas o quanto antes para que tu sejas uma pessoa melhor em qualquer fase da tua vida.
Ou seja, para a gente, nessa nossa jornada em direção ao envelhecimento, tudo começa com uma atitude, uma escolha, não é?
Hábito de vida, né? Estilo de vida, né? A partir do momento que você entende que a tua saudabilidade sempre vai ser um conceito holístico, isso é, um conceito integrado, né, de vida, tu vais perceber que não tem saída, não tem fórmulas prontas, não tem uma pílula que vá te dar isso. Vai ser sempre um conjunto de atitudes e escolhas nesses 6 eixos que eu acabei de falar para ti, que vão te proporcionar um envelhecimento bem-sucedido. Eu prefiro falar envelhecimento bem-sucedido do que envelhecimento saudável, porque é óbvio que todos nós queremos saúde, todos nós queremos saudabilidade, e quanto mais saúde, melhor, obviamente. Mas, mesmo na ausência da saúde, existe possibilidade de eu ter um envelhecimento bem-sucedido. E aqui eu trago, eu gosto de trazer sempre o exemplo do Steve Hawking, né? Que é o famoso cientista do nosso século, e não, decididamente era um cara que tinha saúde muito comprometida, só mexia os olhos. E mesmo assim conseguiu escrever 12 livros, né? E conseguiu produzir toda a produção científica que produziu até o último dia da sua vida. Então não dá para falar muito de envelhecimento saudável com Steve Hawking, mas com certeza ele teve um envelhecimento bem-sucedido.
E no livro o senhor propõe algumas atividades práticas pra gente, nessa caminhada. Fala um pouquinho delas.
Sim, eu falo da questão da atividade física, né? O quanto é importante para envelhecer bem. Por exemplo, hoje, quando se fala em atividade física, existem 2 preditores importantes para a longevidade, baseado em robustos estudos científicos. Aí eu falo da musculação, né? Não precisa ir para a academia, eu falo de exercício de força, na verdade, isso é construir músculos. Quanto mais músculos, massa magra tu tiveres, mais longevo tu serás. E a outra é a tua capacidade de VO2 máximo, né? Que é a tua capacidade, a capacidade do teu organismo produzir oxigênio. Quanto maior o teu VO2 máximo, mais longevo tu serás. Fora o fato de que a OMS acabou de constatar que o sedentarismo é o novo tabagismo. Então, você ser sedentário causa para o teu organismo os mesmos malefícios do tabagismo, né? Então, eu falo algumas coisas sobre atividade física, né? No livro, algumas propostas, algumas sugestões. Falo muito de alimentação. Então, assim, por quê? O envelhecimento é uma questão de inflamação. Toda doença tem como fundo inflamatório. E o envelhecimento é a mesma coisa. Quanto mais inflamação sistêmica você tiver no seu corpo, mas tu aceleras o teu relógio do envelhecimento. Então, temos que combater inflamações sistêmicas de baixo impacto. Eu nem estou falando de coisas grandiosas, entendeu? Mas inflamação sistêmica de baixo impacto, que tem muito a ver com teus hábitos alimentares. Sabemos que existem uma série de alimentos potencialmente inflamatórios ao corpo, assim como sabemos que tem uma série de alimentos com uma capacidade absurda anti-inflamatória, que por exemplo, cúrcuma e gengibre são altamente estudados. Então, assim, também falo dessa questão da alimentação, como falo da questão da saúde mental, o quanto o desequilíbrio dessa saúde mental acaba também promovendo a inflamação no corpo. Eu falo aqui, basicamente, entre outras coisas, por exemplo, de uma estrutura cerebral que nós temos no corpo chamada amígdala cerebral, que hiperativada produz muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? E o cortisol, em excesso, causa inflamação no corpo. Então, são coisas que acabam acelerando o relógio do envelhecimento. E eu cito algumas dessas frentes no meu livro. Né? Então, assim, eu tenho uma premissa no livro, que é: nós temos condições e capacidade, a partir das nossas escolhas e atitudes, de vivermos mais e melhor, não só apenas viver mais, mas viver mais e melhor. E quando eu falo viver mais e melhor, eu falo o seguinte: quanto tempo, quantos anos de vida eu conseguirei ter longe de doenças crônicas, doenças limitantes, né? E para isso a gente chama de health span, é um conceito chamado health span, que é exatamente isso, a capacidade que eu terei de viver cada vez mais e melhor.
E como viver mais e melhor nas grandes cidades, com a correria do dia a dia, com o estresse? A gente acorda cedo, pega o carro, pega trânsito, pega engarrafamento, vai para o trabalho, passa raiva, passa bons momentos também. Como viver mais e melhor nesse ambiente todo?
E muitas vezes a gente se esquece de se priorizar, né? A gente se esquece de se priorizar e se deixa levar para essa torrente de automatismo que é a vida, né? Tu já falaste em várias dessas distrações aí. Mas, por exemplo, eu tenho algumas regras comigo, entendeu? Por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar. Então, eu acordo 5:30 da manhã e já vou para a minha meditação, meus 30 minutos, 15 minutos. A meditação, ela não precisa ser uma hora. Se tu meditaste 3 minutos ali, tá, já contribui para a tua saúde mental. Nesse horário, provavelmente todas as distrações da vida ainda estão dormindo, então não irão me distrair. Então ali eu já cuido da minha saúde mental. Eu tenho uma outra coisa que eu coloquei na minha agenda e que eu não permito que absolutamente, salvo algumas exceções, que ninguém me interfira nisso, é que até as 9 horas da manhã eu estou cuidando de mim. Eu estou fazendo uma caminhada, eu estou andando de bike, eu estou fazendo minha musculação. Então, assim, tudo na minha vida, para os outros, salvo raras exceções, começa a partir das 9. Isso é uma atitude sua. Né? Ah, Neyma, peraí, essa hora eu tenho que estar no meu trabalho. Perfeito. Então pega a tua hora de almoço e faz alguma coisa com ela. Mas enfim, o problema é que o ser humano, ele é muito hábil em arrumar desculpas para não tomar as atitudes e ter as escolhas necessárias para sua saudabilidade. E aí tu deixa essa responsabilidade na mão dos outros. Então, assim, a vida é uma torrente de distrações, de obrigações, mas existem dezenas de janelas nessa torrente que eu posso estabelecer a partir de uma atitude, uma escolha minha, e não deixar que ninguém interfira nisso.
Ney Messias Júnior, seu Neizinho, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo. E como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato com o senhor e saber mais sobre esse livro e sobre o seu trabalho?
Obrigado pela conversa. Mais uma vez, extremamente grato e honrado, porque, como eu disse, sou ouvinte da Rádio Senado na minha cidade, Belém. Vocês me acham em todas as redes sociais como Ney Messias Júnior, mas principalmente no Instagram como @seuneizinho, com Y e Z, @seuneizinho. E aproveitar a grande audiência e capilaridade de vocês para convidar os ouvintes, principalmente ouvintes de São Paulo. De 10 a 15 de setembro, eu estarei na Bienal do Livro de São Paulo, lançando o livro De Volta ao Começo, Uma Jornada pelo Envelhecimento. Será uma honra recebê-los lá numa tarde de autógrafo. Muito obrigado, galera aí da Rádio Senado.